Todo mundo tomou café? Tudo bem. Então vamos às perguntas. O professor Cordão pediu a palavra que ele queria esclarecer. E tem uma pergunta que me foi feita aqui, professor. O que se entende escola técnica? Uma escola de ensino médio que tem também cursos técnicos é considerada escola técnica? Tem outra? Sim. Funciona o financiamento?
É, ok. Escola técnica, legalmente, para os fins do cadastro da nacional de cursos técnicos de nível médio e do sistema de controle das escolas técnicas do SISTEC, é escola devidamente credenciada e que tem curso técnico autorizado, pelo menos um. Certo? A escola é uma escola de ensino médio, tradicional, etc. E solicitou autorização de um curso técnico de nível médio, seja na forma integrada com o ensino médio, seja na forma concomitante com o ensino médio, seja na forma subsequente ao ensino médio, legalmente é uma escola técnica. No caso de uma instituição privada, devidamente autorizada pelo respectivo Conselho Estadual de Educação ou Secretaria de Educação, dependendo da organização do sistema estadual. Tá ok? Agora, vários me perguntaram, na correria do final da minha apresentação, eu acabei não falando e gerou algumas dúvidas que eu queria esclarecer agora. É a questão da autorização do curso, uma instituição superior de educação, uma IES, que queira oferecer um curso pelo Pronatec, técnico de nível médio. Precisa ou não precisa solicitar autorização no Conselho Estadual de Educação e solicitar o credenciamento da sua instituição como escola técnica no Sistema Estadual de Educação? Essa é a questão. Não precisa. O Fórum de Conselhos Estaduais de Educação, quando saiu o parecer 3/2012, reagiu contra esse parecer do Conselho, dizendo é uma invasão de competências dos sistemas estaduais de educação. Acontece que a Lei 12.816 de 2013, que é a lei de conversão de duas medidas provisórias que alteraram a Lei 12.513 de 2012, elas incluíram esses cursos técnicos oferecidos por instituições de educação superior como cursos oferecidos no âmbito do sistema federal de ensino, porque as instituições de educação superior estão no sistema federal de ensino. Essa lei de conversão, aprovada pelo Congresso Nacional, foi sancionada pela senhora Presidente da República com alguns vetos, propostos inclusive pelo pessoal dos estados. Mas, do jeito que foi aprovado, é o seguinte, artigo 20B, as instituições privadas de ensino superior habilitadas nos termos do parágrafo 2º do artigo 6º-A da lei do Pronatec ficam autorizadas a criar e ofertar cursos técnicos de nível médio. E o Conselho Nacional de Educação, no parecer 3/2012, disse, é legal, e só podia dizer isto, essa autorização por parte do sistema Federal de Ensino, nas formas e modalidades definidas no regulamento. A portaria 20 deu, inclusive, a tabela correlação entre curso superior e curso técnico definidos no âmbito do Catálogo Nacional de Cursos. Tem que obedecer às diretrizes curriculares nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação. Resolução 6 de 2012, parecer 11 de 2012, CNE-SEB. Vocês entram no site do MEC, tem isso daí. E daí, o parágrafo 1º, que foi aprovado e sancionada, a supervisão, no caput ainda, resguardada a competência de supervisão e avaliação da União. Teve uma emenda de um senador, resguardada a competência de avaliação dos estados, não foi aprovado. Foi aprovado com a redação original, resguardada a competência de supervisão e avaliação da União. Parágrafo 1º, a supervisão e avaliação dos cursos serão realizados pela União em regime de colaboração com os órgãos competentes dos estados e do DF, nos termos estabelecidos pelo ato do Ministério. E o parecer do Conselho definiu esses termos, o regime de colaboração com as instituições de educação profissional do sistema federal e dos sistemas estaduais. Depois tem assim, a criação de novos cursos, e aqui é que entra, vocês precisam pedir para o Conselho Estadual? Não. Olha a redação do parágrafo 2º do artigo 20b. A criação de novos cursos, o que é o caso, deverá ser comunicada, não é solicitada a alteração, é comunicada pelas instituições de ensino superior, então pelas respectivas mantenedoras, etc., aos órgãos competentes dos estados, Conselho Estadual ou Secretaria de Educação, comunicada aos órgãos dos estados, que poderão, a qualquer tempo, pronunciar-se sobre eventual descumprimento dos requisitos necessários à oferta de cursos. O artigo 2º que estava proposto foi vetado pela senhora presidente, certo? Então, o que está valendo é isso, tá? Então, precisa pedir? Não. Precisa comunicar e, claro, que o sistema pode pronunciar-se, encaminhar ao MEC, que a supervisão é do MEC, sobre eventual descumprimento, mas e a previsão do curso, a oferta de curso, tem que ser correspondente aos seus cursos superiores e devidamente integrados ao campus da IES. Tá ok? Obrigado.
Eu procurei, junto com a Carmen, junto com a professora Estela, organizar as perguntas que vocês fizeram. Né? Tem algumas que não são muito específicas, por exemplo, que são perguntas da instituição e não há aqui que vai responder. Quais os critérios de contratação e remuneração dos professores? Isso é pergunta de ordem interna. Se é que fala, se é, vai pagar pela universidade ou vai pagar pela escola de nível técnico. Então, nós estamos pulando isso. Eu coloquei no primeiro item, digamos, eu coloquei como antecedentes, né, que tem algumas colocações com referência ao atual sistema de funcionamento, que antes, logo no início, quando eu fui apresentado à professora Estela, ela falou, é um sistema, esse processo está sendo feito agora, né? evidentemente, tem acertos que vão ser necessariamente de serem acertados e feitos, né? É uma coisa, foi que nem o FIES quando começou. Bom, era uma tragédia, né? Pergunta para aqui, pergunta. Agora está direitinho. Então, a primeira coisa, há interesse do MEC e eu penso que há interesse das instituições. Então, eu vou tentando, né? Eu passo. Às vezes eu não vou até o fim da pergunta, mas aqui tem uma pergunta da Nilbe Ruggiero, da Universidade Brás Cubas, que fala que ela tem tentado falar aí com a demanda do Fale Conosco em aberto, pois não foi possível carregar o termo adesão, passo 7º do manual. Tenho 3 e-mails ao Pronatec, MEC, sem resposta. Quer dizer, ela faz, digamos, algumas críticas em relação ao funcionamento do sistema. É, uma outra coisa, eu já tratei com a professora, com a Carmen, depois todas essas perguntas, nós vamos, todas essas, está tudo sendo gravado, nós vamos depois fazer uma apostila eletrônica, colocando todas as dúvidas, né? E também pedir para o professor, quando eu tiver dúvidas sobre...
Pode mandar.
A gente manda, tá bom? E eu falo para a professora Cecília fazer, tá bom? Bom, então, são essas de organização. O outro, o nome da IESC, essa é Ronaldo Campos, a Unifacex. O nome da IESC que foi integrado ao Sistec foi o nome de um campus. Como mudar no sistema? Se mudar no EMEC, muda automaticamente no Sistec? O módulo unidade de ensino não está permitindo alterações. Como fazer? Quer dizer, são problemas técnicos, né? Certo? Certo.
Deixa eu responder essa de unidade de ensino, que isso foi Brasil inteiro, para deixar todo mundo tranquilo. Na verdade, na hora que o SISU pegou a informação do Sistec, ele pegou não o nome da IES, mas o nome da unidade de ensino e o aluno está sem referência. Fiquem tranquilos, já detectamos erros, já pedimos para consertar. Isso é Brasil inteiro, tá? Na verdade, na hora de alguns requisitos, por mais clareza que você tenha na hora de desenhar, entre a gestão e a equipe de sistema, a informação não chega muitas vezes com a clareza que você gostaria. Mas quanto a isso, fiquem tranquilos, a gente detectou isso hoje, aliás, ontem meia-noite que a gente ficou testando o sistema e a gente já pediu para que isso seja corrigido, ok? Então, acho que eu já respondo muitas das angústias de vocês.
Tá bom. Quando eu vou na sequência e você, se achar conveniente responder na hora, você responde. Então, quando se pode corrigir o cadastro errado de término de curso? Em se tratando de previsão de término, em qual momento podemos corrigi-lo, certo? No termo adesão é citado manual de gestão de bolsa de formação, porém não localizamos o referido manual. Gentileza, informar onde é possível a questão do manual. Como será o processo de avaliação em loco para os cursos já autorizados? Haverá um ciclo avaliativo? Esse aqui, acho que vou deixar mais no 9, são as perguntas que não... Então, foi um pouquinho, põe 9 aqui. Já fizemos a habilitação? Já fizemos habilitação e adesão. Qual o próximo passo?
Aqui é um. E é 9.
Pode responder essas professoras.
Então, vamos lá. Gente, quem tem demanda que passou e-mail para o Pronatec e não teve resposta, nós vamos começar a olhar tudo e responder todo mundo, certo? No decorrer do processo, o sistema é novo, né? Esse sistema, além do Sistec ser um sistema que já existe desde 2009, você tem aí dois sistemas conversando, você tem o sistema conversando, o Sistec conversando com o EMEC, e que depois vão dados para outro, para um hot site que é o Sisutec. Então, parece muito simples, mas as coisas têm o seu grau de complexidade quando trata de sistema. Então, por mais que você teste, vocês já sabem disso, de outros sistemas, quem é usuário, sempre tem surpresas. Teve questões que foi de sistema, que nós descobrimos no decorrer do processo, por exemplo. Teve um problema pontual que era não estar aparecendo o catálogo dos cursos técnicos. E aí, na primeira semana, muita gente não conseguia fazer oferta e que foi uma IES que descobriu que não conseguia, que a gente só estava num eixo tecnológico. Então, para que vocês tenham ideia do que é... Então, quem não respondeu, quem não teve sua resposta... Porque o volume, o próprio volume de cursos, de vagas aprovadas, já mostram para vocês o que foi o volume de trabalho. A gente vai estar catalogando tudo e fazendo uma resposta para todo mundo que não obteve. Então, não fique angustiado, que tem outro Sisutec agora em janeiro, obviamente, que nós queremos resolver. A questão do nome da unidade de ensino, que muita gente estava angustiada, então isso já está sendo aprimorado, consertado. Sobre mudança da previsão de término, alguém está preocupado que botou aí uma fase para terminar o curso e que não é bem isso. Se eu entendi a pergunta, seria essa. Naquela lá, na oferta de curso, tem um prazo previsto de início e de final da turma. Óbvio que a gente vai abrir espaço para os ajustes para essas questões. Não consigo dizer, nesse momento, para vocês, quando vai ser, que espaço, mas terão espaço para esse tipo de ajuste, que acredito... A demanda vai nos dizer também o que nós vamos precisar fazer e vão ser vocês que vão nos dar esse feedback. Em relação ao manual da Bolsa Formação, ele vai estar publicado até o final desse mês, vocês fiquem tranquilos, e aí ele dá orientações gerais. De qualquer forma, a portaria 168, que é a portaria da Bolsa Formação, ela já traz diversas orientações do ponto de vista de regulação e funcionamento da Bolsa Formação. Então, o manual deve estar saindo até o final desse mês e a portaria 168 já ajuda muito a entender, e o que vocês tiverem de dúvida, a gente soma aqui com o esforço da BMS de fazer essas perguntas e respostas. Avaliação in loco. Avaliação in loco, o MEC já está fazendo, isso é uma rotina, ou seja, quem está ofertando Bolsa Formação, as unidades da rede federal, do Sistema S, rede estadual, já estão recebendo avaliadores in loco. Isso é uma ação contínua do MEC e que vocês vão ser avisados quando tiver uma avaliação. Ou seja, todo mundo que está ofertando a Bolsa Formação vai estar sendo avaliado. Né? E é um processo que acontece mensal e a ideia é fazer uma avaliação bem ampla no país. Então ele vai fazer parte da rotina e vocês vão ter orientações de como será. Hoje a avaliação é feita por servidores dos institutos federais e nós estamos fazendo isso em loco em todo o Brasil por amostragem. Então vocês começam, digamos que a partir de agora, a partir de agora, as instituições de ensino superior são parceiras ofertantes da Bolsa Formação. Né? Então, vocês vão estar nesse rol de quem está contribuindo com o Ministério da Educação nesse processo de ampliação do acesso à educação profissional e, obviamente, também sendo avaliado na sua oferta, que, como bem o professor Cordão falou aí no início, o que o MEC quer é uma oferta de qualidade. Né? Isso é essencial, que esse aluno faça um curso técnico subsequente e saia com condição a acessar e concorrer uma vaga no mundo do trabalho. Alguns problemas na questão da habilitação e adesão, né, que citam aqui na hora de assinar termo de adesão. É como eu falei no início, gente, tudo que a gente vivenciou e vivenciou rápido, e eu sei que muitos de vocês vivenciaram ProUni, vivenciam outros processos, FIES, Sistema, como qualquer outro processo, é uma fase de entender o que está dando errado, consertar, e uma fase de maturidade. Então, com certeza, no segundo Sisutec, e aí eu e o Alex ficamos bem à frente dessa questão, tivemos problemas diversos, trabalharam diretamente nessa questão. O manual de gestão ainda não está acessível, como eu falei, da Bolsa Formação, mas até o final desse mês ele vai estar publicado. Mas aí eu não quero que vocês se sintam no escuro. A portaria 168, acessem, que tem lá informações de regulação de como é o funcionamento da Bolsa Formação para as IES. Tá? Podemos seguir.
Vamos lá. Alexandre Matias, o gestor já possuía um e-mail cadastrado no Pronatec, entre parênteses, quando gestor de programa no Senac, e hoje não trabalha mais lá, e não se lembra da senha, e não acessa mais o e-mail anterior. Como alterar esse e-mail? Isso aí acho que pergunta, né? Duas pessoas irão trabalhar com o programa no PI da IES e o coordenador do Pronatec. Quais perfis deverão ser cadastrados? Qual o perfil que acessa todos os dados?
Bom, essa questão dos perfis, ela, vocês conseguem resolver tudo no a questão dos perfis de cadastro, solicitação de acesso, recuperação de senha, já é possível fazer pelo próprio site do Sistec, né? Do lado do botão de fazer o acesso tem a parte de recuperação de senha, e caso a pessoa não se lembre do e-mail que está cadastrado lá, ou então não tenha mais acesso àquele e-mail, aí tem a opção de alterar aquele e-mail conversando diretamente com o pessoal do atendimento lá. O pessoal do atendimento faz alteração de dados no cadastro do perfil. E conforme a unidade faz a adesão ao Bolsa Formação, o CPF do gestor, do diretor que foi informado daquela unidade, ele é o gestor responsável daquela unidade. Então, ele tem o perfil máximo que pode fazer alteração e fazer todas as rotinas dentro do âmbito do Pronatec, né? Além disso, ele pode cadastrar outros perfis para poder auxiliar ele no trabalho de cadastro de ofertas de curso, que são os perfis de assessores. Mas para realizar a alteração tem que ser o gestor responsável da unidade.
O sistema é feito por Paulo Muniz. No sistema, as instituições de ensino superior não foram lançadas com a denominação da instituição, mas pela denominação da unidade de ensino. Assim,
já foi. É que eu botei como um, já posso...
Então, aqui tem. As IES podem fazer adesão agora e a oferta do curso somente no primeiro semestre, a outra. As mantenedoras que por um motivo ou outro não realizaram adesão ao Pronatec neste momento poderão fazê-la em outra oportunidade, acho que é a mesma coisa. São as perguntas. É questão de época, né? Pode fazer que enquanto...
Adesão, gente, é contínua, né? O sistema está aberto, então todo mundo pode continuar fazendo adesão, quem não fez. Porque aí vocês têm que entender que adesão é um processo, adesão e habilitação, um processo casado, né? Então continuem, podem fazer adesão para ofertar no próximo Sisutec. Ele está aberto, ele é um processo contínuo. A proposta de oferta, não. É só quando tem edital.
Só quando tem edital e...
A proposta de oferta. Habilitação e adesão é contínua. A qualquer momento, vocês podem, a mantenedora acessa e faz esse processo de adesão e habilita as IES. Estando habilitado, quando tem Sisutec, que vai abrir do mesmo jeito do Sisu Superior, vão lá e podem fazer a proposta de oferta. Ou seja, você já vence uma etapa, que é o processo de adesão e habilitação, que continua aberto, tanto para as IES como para as escolas técnicas privadas, até porque você só faz proposta de oferta se você tiver feito adesão e habilitação.
A habilitação das escolas técnicas de nível médio pode ser realizada?
Mesma coisa.
Foi? As IES particulares podem oferecer curso de qualificação 160 horas mínimo ou somente cursos técnicos?
As IES podem fazer adesão a duas iniciativas do Pronatec. Um é a Bolsa Formação, que é essa oferta de cursos técnicos na forma subsequente, e outra é o FIES Empresa. Né? Com a lei do Pronatec foi lançado o FIES Estudante do Ensino Técnico. Não sei se vocês... Ou seja, o FIES foi ampliado para o Ensino Técnico. Nesse momento, o MEC está vendo como vai se comportar a Bolsa Formação subsequente, porque com esse volume de oferta de vagas, não tem sentido você abrir o financiamento do FIES, mas tem o FIES Empresa. Então, pelo FIES Empresa, as empresas contratam instituições para cursos de formação inicial continuada ou cursos técnicos. Então, através do FIES, por meio do FIES Empresa, as instituições podem ofertar FIC.
No caso de alunos que obtenham o ensino médio por desempenho no Enem, como a IES receberá a documentação do aluno? Basta o boletim R desempenho do candidato?
É só o boletim do desempenho, né? Porque o acesso desse aluno é pelo SISUTEC. Na inscrição online, ele vai ter que comprovar essa documentação e, de qualquer forma, o Enem já está... uma das funções do Enem é certificar o aluno na conclusão do ensino médio. Então, isso faz parte do que já é a política pública do MEC no que se refere ao Enem. Então, sim, é aceito, sim, essa conclusão via Enem.
Essa questão da validade do certificado para fins de continuidade de estudos e para a oferta do técnico de nível médio, ela está prevista nas diretrizes curriculares nacionais, certo? Na resolução 6/2012 da Câmara de Educação Básica do CNE, certo? E a oferta... Aproveitando, a oferta dos cursos de qualificação, no mínimo 160 horas, dentro do itinerário formativo do técnico, perfeitamente aceitável nos termos do projeto pedagógico da escola e devidamente registrado no SISTEC.
E aí, complementando, é sempre bom estar numa mesa com o professor Cordão. Na questão da formação inicial e continuada, tem o guia Pronatec de cursos FIC, né? Então, a empresa só contrata a escola dentro do guia de Pronatec de cursos FIC. Ou seja, a oferta dos cursos técnicos subsequentes são orientadas pela portaria da correlação de cursos, e a oferta de cursos de formação inicial continuada com mínimo de 160 horas, Está normatizado pelo Guia de Cursos Pronatec, ok? Alguém me perguntou se o FIES já começou. O FIES Empresa, estamos, digamos assim, a criança está para nascer, está na fase final da comunicação entre o sistema do FNDE e do Banco do Brasil.
O homólogo do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos é o guia Pronatec de cursos de formação inicial e continuada, ok?
E os cursos? Tem uma pergunta da Moema, mas você já respondeu, que é os cursos não constantes do mapeamento, como os da área de informática, não poderão ser ofertados por IES privadas.
Os cursos não ofertantes do catálogo, de nenhum dos dois catálogos, por enquanto não.
Tá certo.
E no caso do subsequente é o que está na tabela de mapeamento, né? Que aí tem a correlação do curso superior com curso técnico.
Aqui tem uma pergunta da Tatiane. Na proposta de oferta de curso, oferecemos 6 cursos, porém estamos com apenas um curso disponível. Estou entendendo, hein? Para os candidatos se inscreverem, qual foi o critério? Tem algo... ela ofereceu e só tem um disponível. Qual foi o critério? Tem algo que as instituições devem fazer para conseguir autorização para oferecer os demais cursos propostos?
Teve diversas questões, né? Uma delas foi, teve a questão de valor, né? Foi uma, o MEC fez estudos em cima do que as instituições ofertaram, se fez o corte de valor, né? Não se saiu de um, foi em cima do que vocês ofertaram por eixo tecnológico. Então, uma questão pode ter sido a questão de valor. Teve algumas instituições, na hora de registrar o preço proposto, teve algumas delas, teve uma confusão que botaram o preço da mensalidade. Então, a hora aluno ficou assim, tipo R$300, né? E aí isso fica até com orientação. Então, toda instituição que não teve, que teve sua oferta rejeitada, o critério que a gente está chamando, recebeu um e-mail. Então, eu precisava saber qual e-mail que a instituição recebeu, porque a gente botou uma justificativa para todas elas para entender qual é o caso, porque assim fica difícil falar.
E depois também a Bolsa Formação, ela tem clientela prioritária, certo? Coordenada pelos vários ministérios de acordo com os programas considerados prioritários, seja na área do trabalho, seja na área do turismo, etc. Então, do MDE... Então, isso deve ser considerado também.
Nesse caso, professor, na proposta de oferta, o que levou em conta foi o tabela de mapeamento de custos, uhum, né, que tinha que estar dentro da tabela de mapeamento, e para as instituições de ensino privada, de escolas técnicas de nível médio, a gente perguntou qual era o valor praticado e qual era o valor proposto. Obviamente que algumas botaram o valor proposto maior do que o praticado. Então, como é que o MEC aprova um valor onde a instituição, ela pratica um valor e ela propõe ao MEC um valor maior? Não tinha o menor sentido. Então, algumas foram rejeitadas por isso, né? Aí teve o caso de algumas confusões no sentido de, a gente pediu o valor hora aula aluno e algumas instituições colocaram o valor da mensalidade. Então, para entender por que que foi rejeitado, eu preciso saber, porque o sistema era como? Vocês faziam uma proposta e o MEC aprovava ou rejeitava. Mas todas que tiveram, na primeira fase, nós só rejeitamos para que vocês tivessem tempo de reapresentar. Toda rejeição tinha uma justificativa. Então, eu precisava saber qual a justificativa que vocês receberam para entender qual foi o caso.
Pergunta, Janice Valia de Los Santos, Cruzeiro do Sul Educacional, a necessidade de publicação do edital Pronatec pela instituição de ensino?
Olha, o edital do Sisutec já está aí, que vocês podem seguir orientações. A não ser que vocês, nesse momento, nesse primeiro Sisutec, não se pensou em nenhuma publicação, vou logo ser objetiva, né? Nenhuma publicação de edital pelas instituições. Nesse momento tem um edital, tem a portaria, que o MEC está lá na página do Sisutec, a portaria que dispõe sobre a criação do Sisutec, que nessa edição é no âmbito da Bolsa Formação, mas a gente pensando em futuro, isso é um processo de seleção unificada para a educação profissional. Então, nesse momento, nesse Sisutec, não se pensou da instituição fazer nenhum edital de seleção, mas é um processo que pode haver a necessidade de, nos próximos, ter um edital. Tudo vai depender como é que esse aluno, agora, nesse momento, essa oferta e essa demanda vão se comportar. Nesse momento, vocês podem seguir as orientações que estão lá dentro do edital. Obviamente que nessa primeira fase do Sisutec tem a reserva de vagas previstas que estão lá no edital, e isso automaticamente o sistema já vai levar em conta.
E para a orientação, eu sugiro que realmente leiam com atenção a portaria 168, que é do dia 7 de março de 2013, que ela sofreu inclusive duas alterações, uma no dia 26 de abril, outra no dia 25 de junho, mas se vocês entrarem no site do MEC, vocês têm a portaria atualizada com as respectivas alterações de abril e junho. E é ela que está valendo, a portaria 168.
Alexandra, Faculdade Senai de Porto Alegre. Pronatec Ensino Médio subsequente cabe a oferta somente às IES, via Enem. Pronatec Ensino Médio concomitante cabe a oferta somente às escolas de ensino técnico.
Então vamos lá. Eu vou passar uma rápida explicação da Bolsa Formação. A Bolsa Formação, ela tem duas modalidades: a Bolsa Formação Estudante e a Bolsa Formação Trabalhador. A Bolsa Formação Estudante, ela se dá na forma concomitante e na forma subsequente. Na Bolsa Formação concomitante, quem são os ofertantes, parceiro? Aí tem um processo de pactuação que o professor estava fazendo menção. São Sistema S, a Rede Federal, as redes estaduais, Senai e Senac. São hoje os ofertantes da Bolsa Formação Estudante na forma concomitante, ou seja, o aluno está fazendo o ensino médio e está fazendo um concomitante. Subsequente, na Bolsa Formação Estudante, na forma subsequente, quem pode ofertar? As instituições de ensino superior privadas, a rede federal, e aí quando eu falo das instituições, as escolas técnicas privadas, e aí o Sistema S e os demais que já são ofertantes da Bolsa Formação. Aí nós temos a Bolsa Formação Trabalhador, que aí é cursos técnicos de no mínimo, cursos de qualificação profissional de no mínimo 160 horas. Quem pode ofertar? O FIC. Sistema S, a rede federal, a rede estadual. As instituições privadas, tanto as de nível superior como as técnicas, podem ofertar FIC por meio do FIES técnico. O professor Cordão falava de um processo de pactuação, que tanto na Bolsa Formação Estudante concomitante, como na Bolsa Formação Trabalhador, você tem um processo de demandante e ofertante, ou seja, os ministérios são, aí o MDS, o MTE, os diversos ministérios são os demandantes. São responsáveis pela mobilização do público e por articular lá nos estados. E os ofertantes dessa rede. No caso da Bolsa Formação Subsequente, digamos que o demandante é o próprio Ministério da Educação, ele está demandando e dizendo, eu autorizo vagas, e o público que vai confirmar eu quero ou não essas vagas é o próprio aluno, que vai entrar no sistema. Então, se vocês ofertam Bolsa Formação Estudante na forma subsequente, é o que está hoje previsto na lei, e formação inicial e continuada por meio do FIES técnico.
Ok. Isso que é, professor, os cursos de 160 horas precisam estar autorizados pelo respectivo Conselho Estadual de Educação ou são de livre oferta da escola?
Se eu tenho um curso de 160 horas integrante do itinerário formativo do técnico de nível médio, ele é autorizado normalmente dentro do itinerário formativo do técnico de nível médio. Agora, para oferta no Pronatec com o curso de formação inicial e continuada, ele tem que estar dentro do catálogo Pronatec, certo? De formação inicial e continuada. E a instituição superior que for oferecer esse curso, dentro das normas específicas do Pronatec, pode oferecer desde que estejam no catálogo. Aí não precisa pedir autorização do Conselho. Os cursos oferecidos no âmbito do Pronatec, a única questão que foi colocada na lei é que eles devem ser comunicados e o sistema estadual, caso haja irregularidade, vai comunicar ao MEC.
Eu vou até aproveitar aí a questão do professor Gordão Praz. Uma das coisas que a gente pediu, vocês viram que a proposta de oferta, ela passa por duas fases, né? Primeiro você vai no Sistec e você registra o curso.
No Sistec.
No Sistec, ou seja, quando vocês fazem o processo de adesão e habilitação, essa instituição, essa IES, vira uma unidade de ensino no Sistec. Para fazer a proposta de oferta, do que eu vou ofertar para o SISUTEC, eu tenho que fazer esse registro dentro do Sistec. E uma das coisas que a gente exigiu, e quem não fez, a gente está pedindo que faça, para não ter questões aí de monitoramento na avaliação, que é ter um ato regulatório, aprovado pelo seu conselho, enfim, de criação de um curso técnico. E, obviamente, no tempo hábil, vocês desenvolvem o projeto político pedagógico, tudo que precisa ser previsto para o funcionamento do curso. Mas esse foi um problema que muitas IES, por exemplo, foram rejeitadas porque elas colocaram o ato autorizativo do funcionamento da IES e não do curso técnico. Então já fica isso aí como orientação no próximo SISUTEC, que os cursos que vocês forem ofertar, a instituição precisa ter um ato, que seja uma resolução, seja uma ata, enfim, um documento de criação desse curso dentro da instituição, para estar dentro da parte regulatória do SISTEC. Isso é exigido na hora que vocês criam um curso. Eu acho que algum de vocês deve ter se deparado com essa situação.
Josane Oliveira, da Croton Educacional. As IES terão acesso para realizar a extração dos relatórios com a lista dos candidatos que se inscreveram no SISTEC, no SISITEC? Se sim, qual a periodicidade? O aluno que foi contemplado poderá suspender a bolsa para usar em outro período? O aluno poderá transferir de IES? Deverá ser executado algum processo no SISITEC? Terá alguma regra para esse processo?
Vamos lá, algumas perguntas eu não sei, nesse momento, dar uma definição com muita clareza. Inclusive, conversando com o Marcelo para sair daqui, a gente vai ter outra conversa com vocês sobre como é que vai ser o processo, né, de pagamento. Até a portaria 168 traz algumas coisas bem definidas. Vou falar aqui o que já está definido, e é bom esse debate porque vocês nos questionam do que nós precisamos aprofundar. Primeira questão, sobre a relação da lista dos alunos. Eu não sei exatamente dizer como, mas vocês vão ter acesso sim, até porque vocês vão ter que ter acesso ao aluno que vai buscar matrícula lá na instituição, que o prazo de matrícula é curto. Então, vocês vão ter acesso aos alunos que fizeram a inscrição para a instituição, para que vocês possam proceder o processo de matrícula e até nos dizer o que ficou para que tenha a segunda chamada, tá? Como é que vai ser o processo, eu vou dar bem geral, de pagamento e de confirmação desse aluno? Vai ter uma frequência no Sistec, onde vocês vão preencher essa frequência e o aluno vai validar essa frequência. Tá? Mensalmente vai ter esse processo. Se eu não me engano, é até o dia 10 ou é o dia 15 de cada mês. Está na portaria 168. O aluno confirmando, tem lá o prazo direitinho, no mês subsequente a mantenedora vai receber o recurso. E assim vai. Então, o aluno abandonou, naquele mês ele não frequentou, automaticamente não tem a frequência. Não vai estar registrada a frequência, portanto, a matrícula dele vai estar suspensa. E aí, óbvio, o aluno vai saber também as regras de como ele vai. Então, vai ser essa frequência mensal que vai regular esse processo de pagamento das IES e confirmação da matrícula, e confirmação da frequência desse aluno. Então, ainda bem geral, a gente vai voltar e dar mais informações logo que termine esse processo, para que vocês tenham conhecimento, que é o que também vai ter explicações maiores no manual da Bolsa Formação.
Isso aqui. Quero perguntar, essa é Francine Junqueira, quero perguntar, Rede La Salle, Brasília, quero perguntar se posso ofertar curso técnico via Bolsa Formação para alunos que estão fazendo curso médio concomitantemente com o técnico. O médio em uma escola e o técnico em outra.
Ah, bolsa formação na forma subsequente, gente. Aliás, bolsa formação no curso técnico na forma subsequente é para os alunos que já concluíram o ensino médio. Então, é para quem já concluiu. Isso é legislação, né? Então, não tem como o aluno estar fazendo o ensino médio e fazer um curso subsequente. Nesse caso, ele faz um concomitante. Então, o subsequente é para quem concluiu o ensino médio. A legislação é bem clara em relação a essa questão.
Quando será aberto o novo processo de adesão, você já falou, né? Possível estudante transferir de uma instituição para outra, vai regular, né? O curso tecnólogo pode participar da bolsa formação? Eu acho que não. As instituições que quiserem fazer a adesão ao Pronatec, bolsa formação, os cursos correlatos têm que ser reconhecidos?
Olha só, até eu acho que o professor Cordão já respondeu o que é para as IES, né? Na questão legal, vocês podem criar o curso desde que comuniquem a secretaria, ou os órgãos validadores, ou secretaria estadual, os conselhos estaduais de educação, e os tecnólogos não estão na bolsa formação. E aí é interessante trazer essa pergunta: qual a intenção da presidenta do governo Dilma quando lança o Pronatec? É um programa nacional de acesso ao ensino técnico e ao emprego. Então, é um programa que visa estimular a ampliação e o acesso ao ensino técnico. Então, nesse momento, o programa está com a meta de ampliar, principalmente, vagas e cursos técnicos para o jovem brasileiro. E aí, trazendo um pouco aquela memória dos nossos 6 milhões de jovens, que é real, que hoje nem estão na universidade e não estão num curso técnico. E estão tentando bater na porta do mercado de trabalho e não tem qualificação para tal.
O objetivo do Pronatec é aumentar as vagas para curso técnico, que foi provado que é uma carência nacional, etc. O tecnólogo é curso de graduação, é de educação superior. Pode até no futuro ter um programa similar para tecnólogos, etc. Mas hoje o objeto é o curso técnico e seus itinerários formativos para o técnico. Por isso que contempla a qualificação e o técnico de nível médio.
Fernando Della Maggiore Godoy. Qual é a premissa do MEC em avaliar os preços da hora-aula para os cursos ofertados? Como a instituição de ensino superior deve direcionar seus custos a fim de cadastrar os preços e sem saber se será aceito ou não pelo MEC?
Questão de valores, é como eu falei, né? A gente chegou num estudo e que foram aprovados em cima do que era praticado no mercado de trabalho. Então, teve valores diferentes por eixo tecnológico, né? Pelo recorte, a partir dos valores que vocês colocaram, vocês que falam, as instituições privadas. Então, não tem como eu dizer assim, qual o valor para o curso que vai ser aprovado pelo MEC, né? Porque isso depende do que o próprio mercado está dizendo para o MEC que é o valor do curso, ou seja, a partir do que vocês ofertaram é que se chegou numa média de qual era o valor daquele eixo praticado pelas instituições técnicas e de nível superior. As de nível superior, a gente pediu o preço, inclusive o preço do curso correlato, né? Para que isso desse uma base para que vocês pudessem fazer a oferta. Mas o MEC não vai dizer quanto é o valor do curso, né? Não tem como o Ministério da Educação dizer isso. Mas a partir de uma média, de um estudo do que vocês dizem que é o valor do curso, o MEC chega num valor do que o mercado. Se eu disser que é R$2 a hora a aula de um curso de enfermagem, é caro, é barato? De que região nós estamos falando? Né? De que realidade? Porque também tem uma variação, você sabe que tem uma realidade regional que modifica, então não tem como o MEC dizer, olha, eu vou pagar tanto. Então, nesse SISUTEC, é um processo de aprendizado, os cursos que foram, os cursos, as vagas autorizadas foram a partir do que vocês propuseram e de estudos que a gente fez em cima dos valores.
Agora, as perguntas são referentes à questão do ponto de equilíbrio dos cursos, né? Cursos que têm matrícula menor do que o ponto de equilíbrio dos cursos, né? A outra, o candidato deverá escolher só um curso, poderá fazer várias opções, né? Aqui tem, a IESA, a partir de 22/8, o requisito é apenas a conclusão do ensino médio, sem Enem, em escola pública ou privada, certo? Então, é tudo que diz respeito ao equilíbrio. Tem menos aluno para poder ter resultado econômico.
Então, quando a gente começava a pensar no SISUTEC, no MEC, os primeiros números eram, se tiver 30 mil ofertas vai ser ótimo. A gente abre o processo nacional. Na primeira semana a gente estava com 60 mil, acho que mais de 60 mil, né, Alex? Então, 239 mil ofertas. Então, foi uma surpresa muito boa e agora a gente quer ter uma grande surpresa no preenchimento das vagas. Então, o que, que o MEC fez nesse momento? Tem a primeira e segunda chamada, que é pelo SISUTEC. Não. E aí eu só tenho 10 matrículas, que eu acho que é o que vocês querem saber, assim, e nós vamos construir essa alternativa juntos, porque eu não tenho uma resposta, porque eu queria entender como é que o aluno vai se comportar. Aí a gente tem, terminou a primeira e segunda chamada, das 30 ofertas eu tenho 15. Nós temos a inscrição online, que aí é aluno que concluiu o ensino médio, que vai entrar no sistema e vai poder fazer a sua inscrição para fazer um curso técnico. E aí eu não queria nem ser pessimista, achar que nós vamos ter uma situação que não vamos preencher vagas, eu queria ser otimista, mas dizer para vocês que nós estamos atentos a essa situação para que a gente possa estar discutindo com vocês. Mas nesse momento, nós vamos apostar que nós vamos preencher o maior número possível de vagas. O que não consegui em primeira e segunda chamada, tem o processo do Pronatec online, da matrícula online, onde o estudante vai entrar no sistema e poder fazer sua matrícula. Então, vocês vão contribuir, digamos que seria uma interessante contrapartida de vocês, estar divulgando esse processo de inscrição online, logo que acabe o processo de primeira e segunda chamada. Mas óbvio que nós vamos estar atentos a esse processo, quando eu falo atento mesmo para discutir soluções. Muito atento, porque quem acompanhou viu que o SISUTEC foi muito rápido, acho que o Marcelo teve aqui o quê? No mês passado, e ele dizia, ele estava anunciando o SISUTEC, certo? Está aí, está no ar, a gente está. Então, nós vamos discutir essa questão, eu não tenho as respostas ainda, porque a gente nem quer ter resposta para isso, na verdade. Nós queremos que sejam preenchidas as vagas, mas entendendo que nós vamos ter que discutir isso até semana que vem com vocês, mas vamos ver como é que o aluno responde, vamos ver o que, que esses 6 milhões de potenciais candidatos a essas vagas, que se a gente pensar em 6 milhões e ver que são 239 vagas, ainda temos uma oferta muito menor do que a demanda. Então, vamos primeiro esperar essa primeira semana para que a gente possa discutir outras alternativas. Ok?
Agora é a pergunta, o que fazer com as vagas remanescentes?
Eu acho que é isso, gente. As vagas remanescentes está o Pronatec online, né? Então, não tem lista de espera, isso tem que ter clareza, né? Terminou o primeiro processo, primeira chamada, a segunda chamada, tem vagas remanescentes, é inscrição online. E aí não tem nada que possa dar mais acesso ao estudante do que a sua, poder fazer, ele ter acesso ao sistema e fazer sua inscrição online. E aí isso dá também muita possibilidade de divulgação por parte da instituição. Então, as vagas remanescentes vão todas para a inscrição online.
É, mas aqui é pergunta, qual o critério para os de vagas remanescentes se o número de candidatos for superior ao número de vagas? Quer dizer, ela tem a mais.
Ah, tem a mais.
E a IES poderá estabelecer um critério próprio?
Aí, essa é uma boa pergunta, né? Óbvio que se tiver um candidato a mais, no... a gente criou um critério que já é um critério que se usa no SISU, né? Mas isso aí a gente não tinha pensado. Uma boa pergunta que a gente vai ficar atento. Qual vai ser o critério?
Faz aumento de vaga, faz mais uma.
De repente vai por renda, por idade, mas é uma boa, tem diversas soluções, mas é bom que a pergunta venha, que a gente pode já levo isso para a CETEC. E tem diversas, eu acho que tem diversas situações onde a gente pode orientar, que espero que tenha desempate. Espero mesmo que tenha gente concorrendo para uma vaga.
Daí pode-se pensar no, em se impactuar novas vagas, etc. Mas a matrícula agora é no, na inscrição online, é por ordem de entrada.
É por ordem de entrada, obviamente.
Novas vagas poderão ser pactuadas ou não?
É, acho que novas vagas, nesse momento, não, né? Que nós fechamos as 239.
Eu sei, mas é uma questão de pactuação de novas vagas.
De novas vagas.
Que poderão ocorrer ou não.
Ou não, é outra conversa, é verdade. E aí, outras questões a gente vai...
É, porque tem uma bem... Se não formar a turma, pode não oferecer o curso?
Então, é como eu disse assim, a gente quer que forme turma, todo mundo. A gente quer esses alunos ocupando essas 239 vagas e vamos apostar tudo na inscrição online. Mas óbvio que nós estamos discutindo já isso internamente no MEC para dar orientações. Mas aí a gente conta com a contrapartida do esforço de vocês, que é divulgar o processo, para que a gente possa contribuir com esse preenchimento de vagas. E lembrando que estamos com propaganda, com a campanha na rua do Pronatec, né? Que não trata só do SISUTEC, mas que trata do que significa o acesso a esse grande programa de acesso à educação profissional e tecnológica.
É claro que o preenchimento das vagas vai depender de um esforço mútuo, tanto da área do MEC, com divulgação, maciça, etc., quanto da própria instituição interessada em oferecer o curso. Certo? Se não preencher, é claro que não terá o curso, se as vagas não forem preenchidas.
É, mas assim, aí é bem o que o Cordão falou.
Mas
vamos fazer um esforço para preencher
essas vagas. Depende do esforço contínuo dos dois lados. São parceiros...
Parceiros ofertantes, né?
É.
E, gente, lembrando que hoje já saiu e-mail para todos os alunos que não, eles receberam o e-market, que o MEC sempre manda para o processo do SISU, para a SISUTEC. Todo mundo que não entrou na universidade está respondendo aí, está recebendo aí, já recebeu, aliás, informação do SISUTEC, né?
Aqui, instituição habilitada, eu vou fazer duas, instituição habilitada ao FIES técnico estará automaticamente habilitada ao Pronatec. Deixa aí. Outra coisa, como se dão as operações financeiras referente à Bolsa Formação Estudante para financiamento de cursos técnicos? Qual a previsão de valores por aluno já está? Será oferecido aos alunos a alimentação? Não tem, né? Não tem nada.
Não está previsto assistência estudantil, vocês vejam a lei 168, é a mensalidade do aluno, né? O aluno, vocês vão receber, o MEC está pagando o curso para o aluno, a mensalidade, ou seja, não está previsto assistência. Em relação ao repasse de recursos, eu já falei para vocês um pouquinho como é que vai ser,
vai
ser o próprio SISTEC, né? Com a confirmação, vocês vão lá cadastrar aluno e ele confirma a matrícula. E
qual é que você quer?
Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui para...
Qual o valor da bolsa de formação? Após o início das aulas, qual o tempo de espera para que o FNDE disponibilize os recursos para as IES? As IES e as escolas técnicas receberão os mesmos valores do sistema S?
Vocês vão receber o que vocês proposta que vocês fizeram dentro do sistema, né? Então é aquele valor que está valendo para a questão de repasse. Sempre o aluno, esse mês o aluno estudou, vamos supor, ele vai estudar agosto. Ele vai, se eu não me engano, até o 15º dia de cada mês, subsequente ao que ele estudou, vocês vão botar lá no sistema, ele confirma a matrícula, e aí no outro mês, é sempre um mês após o que o aluno estudou, vocês recebem esse repasse pelo FNDE. Fizeram uma pergunta interessante, que eu acho que alguém de escola técnica, quem está habilitado para o FIES, está habilitado para a Bolsa, está. Todas as escolas técnicas que já tinham passado por um processo de habilitação, já estão automaticamente habilitadas e podem fazer adesão tanto para o FIES como para a Bolsa Formação. Vocês também que já fizeram adesão para a Bolsa Formação, ou seja, já estão habilitados para a Bolsa, também podem fazer adesão para o FIES. Vocês já estão habilitados para as duas iniciativas, certo? A habilitação é para as iniciativas do Pronatec. A adesão é pela ação. Eu faço adesão ao FIES e faço adesão à Bolsa, ou eu faço adesão só ao FIES ou só à Bolsa. Mas vocês podem fazer adesão às duas iniciativas.
Aqui tem uma pergunta. Gostaria de maiores esclarecimentos sobre o FIES para o Pronatec. O Pronatec não é uma bolsa gratuita? Por que se fala de FIES?
Então, o Pronatec é um conjunto de iniciativas. Ele não é só a Bolsa Formação. O Pronatec tem, na verdade, 6 ações. Tem o FIES Técnico, que é uma das ações do FIES Técnico, é a possibilidade da empresa pegar um empréstimo a um juros baixo para poder contratar uma escola para qualificar. A gente tem o Brasil Profissionalizado, que é o governo que repassa recursos para os estados, para a construção de escolas, o equipamento de laboratórios para fortalecer a oferta estadual de educação profissional. Temos a expansão da rede federal, que é outra iniciativa. Vocês viram desde as primeiras gestões do governo Lula, teve um processo de expansão da rede federal. Nós temos o ETEC, a rede ETEC, que é a educação à distância também. Temos o acordo do Sistema S, acordo de gratuidade do Sistema S e a Bolsa Formação. Ou seja, esses 6 conjuntos de iniciativas são o Pronatec. E aí cada uma delas é iniciativa. A Bolsa Formação é o financiamento de cursos gratuitos para estudantes, tanto na forma, os cursos técnicos na forma concomitante ou subsequente, ou formação inicial e continuada. Então, entendendo o Pronatec como essas 6 ações, as instituições superior, as instituições privadas de ensino superior e as escolas técnicas de nível médio podem participar como ofertantes, parceiros ofertantes, de 2 das 6 iniciativas, que é a Bolsa Formação e o FIES.
Como será feito os repasses? Será igual ao sistema FIES? Aí terá um cronograma diferente para fazer os lançamentos dos candidatos aprovados ou reprovados? No nosso cronograma consta apenas as datas para os candidatos.
Essa questão de que é o lançamento da frequência, todas essas questões, o que está definido agora é o início das aulas, né? Que se pode começar de 28 de agosto a 21 de outubro. E o restante vocês vão ter essas informações, como é que vai ser mensalmente, que data. A portaria, que é tanta portaria, na verdade, para a gente ler e dominar. Se eu não me engano, a portaria da Bolsa Formação, ela fala de até o 10º dia subsequente de cada mês, para a questão da frequência de aluno. E aí, o aluno que vai ficando no meio do caminho, ele vai sendo retirado do processo no meio do caminho, automaticamente. Por quê? Porque a frequência dele vai ser mensal. Esse registro vai ser mensal. Então, você não vai ter uma coisa fora do processo. O aluno que for abandonando o curso, que a gente também não quer que aconteça, e aí a importância de ter oferta com qualidade, porque senão não vai ao encontro da qualidade, o aluno vai sim acabar evadindo. Esse processo vai ser contínuo, tu não vai ter um processo para dizer, ah, quantos foram evadidos agora? Esse processo vai ser na mensalidade mensal. Vai ter o controle, vocês fazem o lançamento dos alunos e eles confirmam. Ok?
Aqui tem uma pergunta, Elise Lopes Unilavras. Pergunta, carga horária de estágios para cada curso de 1.200 horas. A carga está incluída, estágio mais teorias, curso de enfermagem ou saúde bucal? Profissional formado em ciências, ele pode dar prática de prótese? Há necessidade de supervisor direto nos estágios? Existe número mínimo de alunos por turma? Isso aí é...
Essas questões estão todas definidas nas diretrizes curriculares nacionais para o técnico de nível médio, resolução 6/2012. Especificamente, estágio profissional supervisionado, obrigatório ou não, em função da natureza da ocupação, ela é contabilizada a mais da carga horária mínima de 800 mil ou 1.200 horas, dependendo da ocupação e do eixo tecnológico.
Eu vou fazer a última pergunta, porque nós temos uma sequência aqui na programação e... Como eu disse, nós vamos juntá-las todas e ordená-las para que, de maneira mais racional, se tenham perguntas e respostas, né? Uma pergunta até interessante, né? Até para nós, não só para o governo, até para as privadas, né? Da Regina Célia Soares Brasília. Veio via internet, porque... Este seminário está sendo passado pela internet, né? Não temos visto no discurso do governo a informação de oferta de cursos pelas IES privadas. Qual a razão? Se, como informou a professora Estela, a maior parte das vagas está nas privadas.
Mas isso ontem foi amplamente divulgado pelo ministro. Nós divulgamos ontem o SISUTEC, né, numa coletiva, e foi um dos pontos de destaque do ministro. Então, o ministro ontem falou da robustez e de como foi importante. Vocês viram, inclusive, que está na apresentação mostrando qual foi a importância das instituições de ensino superior, enfim. ProUni, enfim. O SISUTEC é um processo novo também, né? O processo de estar... O Pronatec vai ser a primeira campanha que vai sair do Pronatec, é essa. Então, é um processo novo e nós queremos que o SISUTEC aí ganhe maturidade, robustez e, lógico, isso vai sendo a partir do momento que... É como eu falei para vocês, quando se começou a discutir no MEC, a gente não sabia o que, que ia ter das IES, não se tinha ideia dessa robustez, desse volume de ofertas. Né? Quem acompanha aí outros processos parecidos, nós tivemos 239 mil, fechamos isso no sábado, então o processo de divulgação vai acontecer à medida que o processo vai também se consolidando.
Bom, acho que nós temos de agradecer toda essa participação de vocês aqui do cordão, da secretaria, né? E dizer que do ensino privado, né? Acho que há uma oportunidade, ao meu ver, mas eu vou fazer a pergunta aqui. Vocês veem como oportunidade ou não isso daqui? Uma oportunidade, né? Tem o governo agora. É como agora, o que que precisa, professor? É juntar as duas partes. Porque às vezes, não estou dizendo que vocês fazem isso, né? Mas os de cima, eles fazem. Criam os negócios, depois que eles vêm discutir com a gente. Tá certo? Então... Eu penso que há interesse do setor, está irmanado com a secretaria para que realmente isso saia da melhor forma possível, né? Dentro da qualidade que cada instituição possa oferecer. E também, da nossa parte, Lidiane, Nós precisamos agora fazer com que esses eventos que nós estamos fazendo para o Pronatec, eles apareçam na mídia. É um trabalho que precisa ser feito, porque nós estamos acreditando nisto, né? Então, eu agradeço e temos uma, na última parte nossa, aqui, nós temos a, que é a apresentação do professor Cícero Ivan Ferreira Contígio, que é diretor superintendente da Funadesp, que fará uma apresentação institucional da Fundação.
Agradeço em contato e a gente vai...
Tudo bem. Tá bom. Fica à vontade. Tá bom, muito bem. Os convênios têm responsabilidades fora das nossas, né? Cada um tem os seus programas diários. Agradecemos e vamos continuar a fazer perguntas.
Meus amigos, meus amigos, eu também estou com fome e prometo-lhes que dentro de 10 minutos nós terminamos isso aqui. É só mais um pouquinho de paciência. Eu vim lhes apresentar uma senhorita muito importante e que a maioria dos senhores não conhece. Ela se chama Funadesp. A palavra Funadesp, apesar do final ESP, não tem nada a ver com São Paulo. Funadesp é uma Fundação Nacional de Desenvolvimento do Ensino Superior Privado. Foi criada em Brasília e se acha sediada em Brasília. E ela atende a uma questão muito interessante. As instituições de ensino superior privadas e públicas, ambas são obrigadas e dependem em grande parte de fazer pesquisas e fazer publicações em razão do processo de avaliação do MEC. Nós somos obrigados praticamente, na medida em que a gente queira se destacar e ter uma boa avaliação pelo MEC, somos obrigados a fazer pesquisa e somos obrigados a ter publicações. Para essas pesquisas e essas publicações, o governo concede recursos amplos e largos às instituições públicas, mas não concede recursos para as instituições privadas. CNPq, CAPES e FAPES dedicam a grande parte dos seus recursos para as instituições públicas. Raramente se obtém algum recurso, alguma bolsa para as instituições privadas. Qual a solução que as instituições privadas tiveram? Em princípio, aumentar os salários dos professores que forem se dedicar à pesquisa e às publicações. Só que os salários, ao serem aumentados, além dos valores recebidos pelos professores, tem o acréscimo das contribuições previdenciárias e tem o acréscimo do imposto de renda. Em 1998, 69 instituições do setor privado criaram a Funadesp. E a Funadesp é uma resposta engenhosa e inteligente a esse problema. Como fazer pesquisa e publicações sem os recursos do governo? E da forma que for menos cara para as mantenedoras. A Funadesp criou um sistema de bolsas de estudo que são concedidas aos professores e alunos interessados em fazer pesquisa de interesse da instituição de ensino superior, que que tem a característica de dispensar o recolhimento do imposto de renda e contribuições tributárias. Isso significa a bolsa de estudos custa para a mantenedora 50% do que custaria se a mantenedora estivesse pagando acréscimos salariais. Faz uma diferença de 50% do valor. Mas a lei exige que essas pesquisas e esses estudos sejam feitos com base em exigências muito sérias da legislação. Primeira exigência, é preciso que haja efetivo estudo ou pesquisa. Isto é, a bolsa não pode ser uma forma de disfarçar aumentos salariais. Segundo, para que não haja nepotismo nem interesses individuais dentro das IES, é necessário que quem conceda a bolsa não seja a IES interessada. É preciso de um terceiro organismo que faça isso com isenção, porque a legislação de bolsa de estudos exige que a bolsa não pode incidir em benefícios que venham para o concedente originário. Isso significa que uma IES qualquer não pode, ou pelo menos não deve, dar bolsas diretamente aos seus próprios professores e alunos. Por isso é que a FUNADESP surge como uma solução muito inteligente, muito engenhosa e muito barata. A FUNADESP, que está localizada em Brasília, dedica-se integralmente ao aperfeiçoamento das instituições de ensino superior privadas. Só gasta dinheiro com essas instituições. No momento, primeiro semestre de 2013, nós temos no programa de capacitação de recursos humanos, que forma mestres e doutores, 36 bolsas vigentes. E no programa de fomento à pesquisa, que inclui o sistema de pesquisa e desenvolvimento e iniciação científica, temos 638 bolsas em vigência. Como é que se financia isso se eu lhes disse que o governo não dá dinheiro para isso? De uma forma bastante engenhosa, a própria IES contribui com recursos que são doados ao Fundo de Fomento à Qualidade do Ensino Superior Particular na FUNADESP. Esses recursos são colocados nesse fundo e são distribuídos para duas orientações. 90% são concedidos para bolsas, revertem para a própria IES que fez essa doação ao fundo, e 10% são concedidos à FUNADESP para financiar a sua administração. Então, as próprias IES interessadas em fazer pesquisa, estudos e publicações financiam, mas financiam por meio de um órgão isento, distante e que acompanha a execução do projeto. Houve um período no passado em que havia dúvidas sobre se esse tipo de sistema, em que a própria IES privada financia as bolsas, se isso era sólido suficientemente, se isso era juridicamente sustentável. Houve algumas ações judiciais contra as IES que usavam a FUNADESP e contra a FUNADESP. Passados 15 anos de funcionamento da FUNADESP, não houve nenhuma dessas ações que achou qualquer deficiência, qualquer ilegalidade no sistema organizado pela FUNADESP. Portanto, segurança jurídica junto com solução barata para as mantenedoras. Além disso, para dar maior garantia, o Ministério Público do Distrito Federal é responsável pelo acompanhamento de todas as ações de entidades como a FUNADESP. Além de ser feito por um órgão isento, o sistema de concessão dessas bolsas passa por três fases diferentes. Primeiro, a própria IES recolhe as propostas de projeto de bolsa de estudos e ela examina se ela atende se ela é relevante do ponto de vista dos interesses institucionais da IES. Além disso, faz no mérito um exame por meio de um consultor ad hoc. Depois, essas propostas vêm para a FUNADESP e a FUNADESP as distribui para um comitê assessor que faz um exame técnico-científico sobre a relevância e sobre a importância dessa pesquisa. E, por último, o sistema é acompanhado pela IES e pela FUNADESP através de relatórios parciais e relatório final. A próxima chamada se fará nos meses de outubro e novembro de 2013, projetos cujas bolsas terão validade a partir de janeiro do ano que vem. A FUNADESP está nesse prédio, nós somos irmãos da ABMS e gostaríamos de lhes pedir que, ao voltar para casa, comuniquem aos responsáveis pela área de pesquisa, pela área de publicações, tanto no setor de graduação como de pós-graduação, que vocês ficaram conhecendo uma instituição peculiar, interessante e única no setor de ensino superior particular. Estamos à disposição. Gostaríamos muito de receber a visita das suas instituições por meio desse e-mail, por meio desse telefone. Muito obrigado pela oportunidade.
Meio dia e meia, né? Muito obrigado pela presença de todos. E a BMS conta com vocês para que a gente possa desenvolver cada vez mais, melhor e mais o trabalho para o ensino superior. Muito obrigado e até a próxima.